Ora, vivam muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo. O Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicada ao desporto amador, praticado pelas associações portuguesas em França e que tem a realização e a apresentação do Sousa Gomes com o Manuel Alexandre no apoio à produção. Os diretos são sempre aos sábados entre as 17 e as 18 horas, com repetição na noite de segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã. Esta emissão também pode ser audível através do podcast disponível no site da radioalfa.net, a seguir só as instruções da rúbrica Entrevistas e aceda ao Desporto Associativo. Os temas de hoje, uma emissão especial hoje com 2 horas de emissão, habitualmente vai das 17 às 18, mas hoje, excepcionalmente, vai até às 19 horas. E porquê? Porque vamos fazer uma homenagem à memória de José Lebre, que faleceu esta semana. Para já deixamos aqui os nossos profundos pêsames para toda a família, que José Lebre descanse em paz. José Lebre foi um dos principais fundadores e o primeiro presidente do Lusitanos de Samor, foi sempre um grande homem com uma enorme dedicação à sua equipa. O Lusitanos de Samor está a viver momentos de luto. Na primeira hora desta emissão vamos homenagear, como dissemos, a memória de José Lebre, na companhia de Mapril Batista, atual presidente dos Lusitanos, Artur Machado, vice-presidente, Américo Acer, que foi jogador conjuntamente com José Lebre, e aqui em estúdio temos José Oliveira, antigo diretor, vice-presidente. Na segunda hora, teremos o campeonato regional de CDM, com os portugueses da Vila Izi, que estão a um ponto de renovar o título de campeões do CDM, será o tetracampeonato. Campeonatos das ligas CDM, Grupo Desportivo Os Minhotos, portugueses Vilhiense e Omalne, Arcop de Nanterre, estão a uma vitória de se sagrarem campeões das suas respectivas ligas e subirem para o Regional 2. Convidados de hoje no Desporto Associativo teremos o Bruno Cardoso, do Grupo Desportivo Os Minhotos, Gabriel Gião, dos portugueses Vilhiense e Omalne, Rui Pedro de Carvalho, do Arcop de Nanterre, e falaremos ainda também do Nacional 3, que é óbvio, o Grupo G, o Lusitanos de Samor, que empatou 1-1 em Ganhon e adiou a garantia de subirem de divisão. Em futebol de Portugal, Sporting e Benfica jogam em campeonato no próximo sábado, dia 10 de maio, e 15 dias depois voltam a jogar para a final da Taça de Portugal, no dia 25 de maio. Pois serão esses os temas que vamos desenvolver já a seguir um breve intervalo. Até já. Votos de uma muito boa tarde, estão no Desporto Associativo, quando passados 11 minutos das 17 horas. Uma atualização, simplesmente, relativo à Primeira Liga Portuguesa de Futebol, 32ª jornada, que já iniciou ontem com o Porto 3, Moreirense 1. Neste momento joga-se já, estamos a chegar perto do final da primeira parte dos encontros, Nacional 0, Vitória Sport Clube de Guimarães 1, Farense 0, Famalicão 1. Vamos dar início aos temas que anunciámos há momentos, pois que faleceu o José Lebre, um dos principais, uma das grandes figuras do Lusitanos de Samora, que foi o fundador e primeiro presidente desta equipa. Foi sempre um grande homem com uma grande dedicação à sua equipa. O Lusitanos de Samora está a viver atualmente momentos de luto, pois que perdeu uma grande figura ilustre. Boa tarde, José Oliveira. Tu que foste um grande acompanhante deste José Lebre e que conhecias bem.
Boa tarde, Sousa Gomes. Boa tarde a todos os auditores da Rádio Alfa. Com muita emoção que eu aceito este momento de poder falar do José Lebre. José Lebre é efetivamente o fundador do S. Lusitanos de Samora. Em 10 de junho de 1966, José Lebre tinha na altura 23 anos. E com um grupo de amigos que se reuniam regularmente e que jogavam a bola a algures, pensou em tornar essa possibilidade de os jovens se melhor organizarem, melhor se encontrarem. Existia já nessa altura um clube em França, que era a Associação Nacional dos Portugueses em França, que nessa altura os lusitanos viriam a ser mais tarde, pela mão do José Lebre, a reserva desse clube português de Paris, que não durou muito tempo. Mas voltar ao José Lebre, José Lebre é uma personagem ímpar. O José Lebre criou os lusitanos, mas viveu os lusitanos como é extremamente difícil alguém viver. 40 anos, talvez, 35, 40 anos que eu vivi nos lusitanos de Samora com o José Lebre, em junho de 1966, o José Lebre jogava a bola com um grupo de amigos e eu ouvia muitas vezes a falar-me na Praça da Donvila, em Samora. E nesse grupo de amigos, um dia pensaram em criar-se uma associação em que eles pudessem jogar oficialmente. Criaram essa associação que viria a ser a origem, a nascença do S. Lusitanos, em junho de 66. Lembrar que José Lebre, nessa data, tinha 23 anos. José Lebre, como fundador e dirigente, primeiro presidente do S. Lusitanos, foi um homem que deu tudo. Tudo, tudo. A participação, o carinho, a disponibilidade, a convicção, o arrojo, a coragem que ele teve para trazer os lusitanos à força dos braços, à força da coragem dele. Mas está precisamente nessa situação que o José Lebre sabia que os lusitanos de Samora, para virem a ser aquilo que ele imaginava e aquilo que eles foram, e são hoje, o José Lebre procurou, poucos anos depois, entre 66, 70, 71, em que houvesse um novo presidente que sucedesse ao José Lebre e que pudesse dar o impulso que ele gostava de ver nos lusitanos. O José Lebre foi toda a vida, nos 30 ou 40 anos que o conheci, um homem de uma modéstia tão grande, de uma simplicidade, mas ao mesmo tempo um homem de uma grande convicção. Um homem sempre com a primeira preocupação dele era os lusitanos. Eu penso que o José Lebre amou tanto os lusitanos em pé de igualdade com a própria família dele, porque o José Lebre vivia e sofria os momentos bons e os momentos menos bons dos lusitanos de Samora durante todos os dias, os sábados, os fins de semana. Os dias que ele passou no distrito Valdemar como dirigente de um distrito na Liga de Paris, tudo isso para contribuir para o engrandecimento, para a história dos lusitanos.
Ora, penso que já temos o presidente atual dos lusitanos connosco, Mapril Batista. Muito boa tarde, presidente. Obrigado pela sua disponibilidade de estar connosco aqui no Desporto Associativo e, sobretudo, para esta homenagem a José Lebre.
Boa tarde a todos. Obrigado a terem convido. É verdade, perdemos um grande homem. Perdemos um grande homem porque foi o fundador dos lusitanos. E eu lembro perfeitamente bem com meus 10, 12 anos, porque a constituição da associação foi, portanto, em 66. E eu nesse tempo era assim, já era um bocadinho esperto, vamos dizer assim, e ficava a falar com o meu pai a dizer assim, como é possível a situação dos portugueses em França, e ele hoje, esse senhor que eu não conhecia, né, hoje, pensar de constituir uma equipa de bola, saber que os portugueses todos, de volta dele, estavam com uma dificuldade doida, ou uns tinham trabalho, outros não tinham trabalho, era um tempo onde havia os vinovilos de Chantilly e outros, não é? Portanto, eu fiquei sempre uma atenção enorme. Eu conheci o José Lebre, vamos dizer, depois dos anos, vamos dizer, 77, 78, 80. Eu sei que o presidente, já há muito tempo, era o Armando Lopes. Portanto, o que ele fez foi uma coisa que não conheço outro português que teve essa motivação. O senhor tinha uma motivação. Eu, antes de ser presidente dos lusitanos, pronto, já o conhecia mais ou menos bem, troquei impressões com ele muitas vezes e é verdade que o senhor tinha uma admiração para essa equipa, um amor para os jogadores, perto, não sei, mas calhar perto da família dele. Foi um senhor fora de série e depois tive a sorte de o conhecer melhor. Portanto, sou presidente dos lusitanos há 6 anos e conheci-o melhor, muito mais, troquei muitas impressões, falei muito com ele depois de ser presidente.
Ora, o Lusitano de Zamora, como referimos, nasceu pela mão de José Lebre em 1966, portanto já lá vai praticamente...
59
quase,
anos.
Quase 60
59
anos.
56, 60 anos.
Começou com apenas uma pequena equipa, hoje são 26 equipas que representam o seu clube. Presidente Maprilo, como é que é tomar a sucessão da presidência deste clube, tendo o conhecimento de como ele foi fundado, como foi criado, e assumir-se presidente de um clube que tem 26 equipas atualmente?
Sim, eu para ser franco, porque é que eu fui aos Lusitanos? Foi só sobre várias conversas que eu tive com o Arthur Machado, e o Arthur Machado, pronto, já tinha 8 ou 9 anos de presidência dos Lusitanos, e ele decidiu encontrar uma solução, ou parar, ou encontrar alguém que pudesse continuar com os Lusitanos. Portanto, eu fui mais só por via da história portuguesa, da história dessa Constituição, desde junho, penso eu, mesmo isso, 66, foi por respeito dos portugueses daquela altura. Foi mais por isso. Eu, é verdade, como muito português, gosto muito de bola e adoro, e cada vez mais, vamos dizer assim, mas foi mais por respeito dos portugueses em França que eu me lancei nesta aventura. E estou muito satisfeito de ter feito, porque, é verdade, reestruturamos completamente o clube. Hoje a nossa associação, como você disse, tem 26 equipas. Temos 750 licenciados, penso eu, mais ou menos. Temos mais de 100 educadores. Portanto, pronto, não tem nada a ver com o costume. Não tem nada a ver com mudanças, vamos dizer assim. Não tem nada a ver.
Ora, o Lusitanos de Zamora, agora falando um pouquinho também da equipa, porque está na atualidade de termos que falar um pouco sobre a vossa equipa. No sábado passado, pelo empate não conseguido em casa do último classificado, o Gagnon, o Lusitano já estava prevenido, porque o Racing Clube da França também fez o mesmo resultado em casa com esta equipa. Mas, enfim, para dizer que vocês adiaram a garantia de subirem de divisão, mas a esperança continua com a chama acesa, e no próximo sábado, em Cheron, no penúltimo jogo da temporada, podem aí garantir a subida de divisão.
Quer dizer, não sei se vai ser bem assim, porque na bola é tudo muito complicado. É verdade que nós fomos a Gagnon com ideias de trazer os 3 pontos. A gente hoje, pronto, a gente já tinha a vitória e o campeonato na mão, que não é o caso neste momento. Portanto, 10 de maio, vamos ver, temos de ganhar, né? E acredito que vamos ganhar sem problemas nenhums. Para a gente ser campeões, devia o Racing perder e nem isso é o Marne. Não acredito muito que eles lá vão perder, portanto vamos lutar até ao fim, temos 2 jogos a ganhar e vamos-os ganhar. Tenho a certeza que estamos perto de ser campeões, tenho a certeza, penso que vai acontecer, mas na bola, como estava a dizer há bocadinho, a gente nunca sabe. Um exemplo, enganou, marcamos um gol a 1 minuto do fim, e o árbitro levantou a bandeira, e depois vimos nos filmes que ao final a gente não estava fora de jogo. Mas a bola é assim, já, e empatamos, e normalmente a gente devia ter ganho. A nossa equipa fez um jogo maravilhoso, e fizemos tudo para ganhar, mas às vezes também é preciso a sorte. E porque é que o árbitro levantou, portanto, a bandeira? É difícil de perceber e de aceitar, mas é assim, pronto, aceitamos e calamos e partimos assim tristes.
Isto acontece mesmo nos grandes desafios internacionais, não é? Infelizmente.
Sim, também acontece. Bom, hoje é diferente, porque eles têm a sorte de ter o vídeo, vão atrás, vão ver, não é?
Tecnicamente têm outros acessórios para poder repor a verdade desportiva.
Exato.
Ora, não obstante de não ter ainda a garantia dependia da subida de divisão, mas o Lusitano está dependente de si próprio, tem que ganhar os dois jogos. Ganhando os dois jogos é o primeiro lugar assegurado. Mas vocês vão homenagear a memória de Zé Lebre no último jogo, ou seja, no próximo sábado, no estádio de Cheirão.
Sim, exato. Sim, primeiro vamos fazer um minuto de silêncio, que é normal. Também convidei os presidentes todos a estarem presentes nessa altura, penso que é importante. Temos a confirmação de alguns, outros não pode vir, mas eu penso que o mais importante nessa altura vai ser, portanto, o Sr. Armando Lopes, porque foi ele que teve lá 26 ou 27 ou 28 anos, já não sei bem, 27 anos acho que foi, como presidente dos Lusitanos. Portanto, esse senhor é importantíssimo que ele esteja presente. O Artur Machado, evidente, mas o Artur está quase sempre presente comigo. Portanto, é normal e eu penso que é assim que nós devemos fazer, um minutozinho de silêncio e memória para o nosso amigo José Lebre descansar em paz.
Muito bem. Como ele também tinha muitos admiradores nos adeptos dos Lusitanos, eles eram muitos os admiradores do José Lebre, a minha informação não está enganada, as entradas são grátis, não é?
Sim, não é a primeira vez. Acontece volta na volta que a gente fazemos as entradas de graça e desta mais uma vez vai ser uma entrada de graça, porque o nosso clube também precisa, quanto mais melhor, de adeptos e temos, graças a Deus, mas esse dia vai ser de graça, de maneira que seja uma festa e por que não, uma festa ainda melhor do que aquilo que nós pensamos neste momento, porque como há bocadinho disserem, podemos ser campeões, mas pronto, mas eu por enquanto ainda não penso nisso. Eu penso em ganhar os dois jogos e muito a gente bem. Ser campeões em Santo João de Viena.
Muito bem. Presidente Mapril, renovo aqui o meu convite de vir participar em estúdio na Rádio Alfa, uma das emissões do Desporto Associativo, depois do Lusitanos já serem campeões. Aqui fica o meu convite uma vez mais e esperamos então por essa emissão e podermos dialogar mais longamente, mais alongado sobre os Lusitanos e a próxima época. Muito obrigado pela sua participação e aqui fica, portanto, o convite também a todos os adeptos dos Lusitanos que vão ao Estádio de Cheirão no próximo sábado apoiar e assistir a esta grande homenagem que vai ser efetuada à memória do Zé Lebre. Muito obrigado e boa tarde.
Obrigado e vou estar presente sem problemas nenhum. Obrigado, um abraço. Obrigado.
Muito bem. Ora, foram as palavras do presidente atual do Lusitanos de Samora, Mapril Batista, que também quis dar o seu testemunho como homenageante da memória de José Lebre. Ora, regressamos, cá estamos novamente para a continuidade da emissão do Desporto Associativo. Não sei se já temos Mérico Cosser connosco, ainda não. José Oliveira,
estivemos a ouvir as palavras
do presidente Mapril. O que é que tu entendeste como... Pronto, qual é a tua opinião sobre as palavras do presidente?
Isto é assim, eu tenho sempre muito respeito, muita consideração por todos aqueles... E é neste momento o Mapril Batista, ontem o Artur Machado, outros que interviram entre Artur Machado e Armando Lopes, porque eles permitiram que a história dos Lusitanos, a história que o José Lebre começou a escrever, eles permitiram que essa história continue a ser escrita. O meu respeito, a minha admiração pelo Mapril Batista, por aquilo que ele está hoje a fazer à frente do clube, finalmente ele é um homem na mesma linha, a trilhar os mesmos caminhos que trilhou o José Lebre, com épocas diferentes, mas com objetivos iguais. Continuarem a escrever as histórias lusitanas. E eu penso que aquilo que o Mapril Batista hoje faz, na qualidade de presidente, ele e a equipa dele, claro, porque um homem sozinho não consegue ir muito longe, o que hoje faz a equipa do Mapril Batista é simplesmente a continuação e dar continuidade à história dos lusitanos e aquilo que o José Lebre escreveu. É a melhor homenagem que os tantos podem fazer é essa.
Muito bem. Já temos na nossa companhia Américo Alves Cosseiro. Olá, Américo. Boa tarde.
Boa tarde, Zé, tudo bem?
Tudo bem, Américo. Américo, foste um homem que, desde o início, na fundação do Lusitanos de São Moura, acompanhaste sempre o José Lebre. Tu que jogaste futebol com ele, estiveste dentro do terreno das quatro linhas a praticar a modalidade com ele. Como é que tu vias este homem e quais as recordações que tu tens dele?
Olha, Zé, vou-te corrigir um pouco no princípio, porque eu não estive na fundação do clube. Eu cheguei a São Moura em comecei a jogar nos Lusitanos em 1971. E como eu te tinha dito, de te corrigir um pouco, porque eu não estive na fundação dos Lusitanos, cheguei um pouco mais tarde, cheguei aí uns 4 anos mais tarde, e depois, claro, que ainda até hoje, como simples supporter, vamos dizer assim, dos Lusitanos de Samora, hoje sinto um grande martuma pela morte do Zé, porque o Zé era alguém que quer se queira, quer não se queira, era uma pessoa íntegra, era muito reservado com ele, mas fez com que em Samora se arranjasse qualquer coisa para se poder passar o tempo. Que todos se encontravam na antiga Praça Azanville, num café que se chamava, hoje chama-se Canazinho, naquele tempo era a referência dos portugueses em Samora. Claro, falando do Zé, conheci o Zé quando comecei a frequentar os Lusitanos e com ele convivi muitos e muitos anos.
E como é que era esse convívio com o Zé Lebre?
Olha, Zé, o convívio com o Zé Lebre era um convívio com uma pessoa simples, amigo, muito reservado. E era muito reservado em tudo. Era uma pessoa que a gente vimos e mesmo tratando das pessoas da associação, nos Lusitanos, por todo lado. Eu, quando conheci o Zé, simpatizei logo com ele, porque ele era um homem de uma grande simpatia, era uma pessoa, até me custa falar do Zé, porque como eu já disse e continuo a dizer, emociona-me pelo partir hoje, porque eu sei que ele gostava tanto, mas tanto do clube como da própria família dele.
Muito bem. E, Américo, agradeço muito o teu contributo e o teu testemunho aqui nesta homenagem a José Lebre. Não te vou amassar mais com mais perguntas, sei que estás a ficar um pouco emocionado e por isso te agradeço e...
Estou a ficar emocionado porque convivi muitos anos com o Zé e vendo uma pessoa partir com uma pessoa como o Zé causa um grande transtorno. A mim causa, pronto. Talvez a outras pessoas não, mas a mim causa-me um grande transtorno.
É sempre triste ver partir alguém com quem convivemos e com quem repartimos certas e determinadas facetas da nossa vida, não é?
Mas como eu sempre disse, no próximo jogo do estádio cheirão lá estarei para quanto mais não seja estar na despedida dele.
Muito bem, Américo. Obrigado pela disponibilidade, obrigado por ter estado aqui connosco no Desporto Associativo. Boa tarde e até sábado, então.
Boa tarde, Zé. Boa tarde.
É claro, eu estou a ouvir o Américo Alceira a falar e estou a ouvir as palavras do Américo e a emoção do Américo. É extremamente difícil se poder falar de um homem que nos deu e que me deu a mim, mas deu a nós todos, à família dos Lusitanos, aos portugueses de Samora, aos portugueses de França, porque os Lusitanos de Samora jogaram no nível nacional, Nacional 2, Nacional 1, o José Lebre, toda a vida. Foi um homem que transmitiu sempre a nós todos o importante é os Lusitanos. o nosso critério, a forma como nós vimos, que nós pensamos, somos prejudicados. A decisão foi tomada, nós devemos aceitar. O Celebre nunca foi um homem de conflito, nunca. Como membro do distrito, como membro da Liga, quando havia problemas nos jogos do sábado, do domingo, o Celebre, lá estava ele, como dizes, na nossa gíria portuguesa, a pôr um pouco de água na fervura no distrito do Val-na-Marne ou na Liga de Paris, com o objetivo simplesmente de proteger o bebê dele, o filho que ele, para ele, ele vivia no silêncio, na modéstia, mas ao mesmo tempo com uma paixão muito grande. Ele nunca se manifestava, e nós tivemos momentos fabulosos, os visitantes tiveram momentos fabulosos. Lembro de uma taça de França jogada contra Bordeaux. Recordo-me perfeitamente de ver o Celebre impávido e sereno. Só ele é que sabia como é que estava lá por dentro, e nós todos. Mas ao bater, os lutantes ao ganharem o Bordeaux por 2-0, o Celebre continuou, o homem impávido e sereno, mas só ele sabia como é que... Isto era a imagem que ele transmitia a nós todos, nós dirigentes, nos dizer sempre como é que nós devíamos agir, comportar-nos para engrandecermos o nome dos lusitanos. Também era engrandecer o nome da comunidade portuguesa.
E foi um homem que, quando passou a presidência para o seu comendador Armando Lopes, passou para o cargo de secretário, mas sempre discreto, sempre a viver num silêncio,
anonimato completo. O objetivo dele como secretário-geral era... tinha a possibilidade de chegar ao distrito e à Liga com a maneira dele de defender os interesses do clube. Esta foi sempre a preocupação. O Celebre, quando vinha ao departamento de futebol, quando conversávamos com ele, quando se conversava com ele, o Celebre era sempre o homem que estava sempre, sempre a pôr água na fervura, porque ele era naturalmente um homem sem exaltar os ânimos.
E que se a memória não me trai, penso que ele também tinha grandes relações com os outros clubes e com as outras associações portuguesas.
Porque, isto é assim, os lusitanos de Samor, portugueses de Fontainebleau, portugueses de Champigny, portugueses, as equipas portuguesas, por onde nós fôssemos jogar, por onde, o José Lebre era um homem considerado e respeitado, precisamente porque foi sempre um homem que nunca pôs em primeiro lugar o eu. Ele nunca disse eu. Ele disse sempre os lusitanos. Ele nunca se preocupou com ele. Ele, como muitos de nós, ele não era importante. Ele não era... O importante era o clube. Ele, para ele, a vivência dele era o clube. E nos outros clubes, onde os lusitanos jogavam, eu recordo-me dos portugueses de Fontainebleau para a Taça de França, recordo-me jogos, mesmo com os nossos vizinhos portugueses de Champigny, a Académica de Champigny, portugueses de Créteil, que havia por todos os lados, o Zé Lebre era sempre o apaziguador, era sempre o homem que estava sempre... Eu penso que falar do Celebre é falar de um homem de uma paixão muito grande, de um respeito muito grande.
Muito bem, Zé Oliveira.
O que é mais difícil que a palavra morte é a presença na nossa memória daqueles que nos deixaram momentaneamente. O Celebre foi antes de nós, mas nós não nos esquecemos dele.
Boa continuação aí na companhia da Rádio Alfa, voltamos dentro de alguns minutos. Até já. Rádio Alfa. Ora, cá estamos para a segunda hora da emissão do Desporto Associativo. Como dissemos no início, é uma emissão alargada, dado que temos estado a fazer homenagem à memória de José Lebre. Como referimos, José Lebre foi um dos principais fundadores, ou o fundador mesmo, e o primeiro presidente dos Lusitanos de Samora, e que foi sempre um grande homem, com uma grande dedicação à sua equipa. O Lusitanos perdeu aqui uma grande figura ilustre, e está a viver momentos de luto por esta perda de José Lebre, que nos deixou esta semana com a idade de 82 anos. Vamos falar já com Artur Machado, vice-presidente do Lusitanos de Samor, que também vai deixar aqui o seu testemunho. Olá, Artur, boa tarde.
Olá, boa tarde, Zé, boa tarde, José de Oliveira. Muito obrigado pelo convite. E sim, foi uma grande tragédia que a gente perdeu o nosso Zé Lebre, e eu só tenho duas palavras a dizer: um grande pensamento para a Cátia e para a São, a esposa, e obrigada por o património que nos deixaste, Zé Lebre. Só ouvi as minhas palavras.
Muito bem. Não sei se queres acrescentar mais sobre esta mensagem e esta homenagem a José Lebre, antes de passarmos a falar também do Lusitanos, porque temos que falar sobre o Lusitanos.
Sim, a gente, bom, é só prazer, bom, e o vosso convidado que vocês têm, o José de Oliveira, foi talvez uma das pessoas que o conheceu melhor, e também o nosso amigo teve o Américo. Américo, sim, foram, sim, pessoas que o conheceram muito bem. Ontem eu acompanhei-o mais, agora já que nesta fim de vida, que eu acompanhei bem, mais o Zé, e acho que todas as palavras que foram ditas aí por estes dois e por o Presidente também, o Presidente Madrila, acho que já foi tudo dito. Então, só mais uma vez um grande abraço à família e coragem nestes momentos complicados.
Muito bem. Artur, o Lusitanos de Samora, na semana passada estávamos à espera de uma vitória, o que seria a garantia de subirem da divisão, e por isso no próximo sábado teríamos a cerimónia da subida de divisão já garantida. Não obstante, o Lusitanos empatou 1-1 em casa do Ganhão e adiou essa subida para o Nacional. O que é que se pode dizer sobre o percurso da época do Lusitanos este ano?
Primeiramente, acho que o Maprila Batista, o nosso presidente, escolheu bem o treinador, um da casa, o Helder, acho que foi a melhor escolha que foi feita. Um trabalho feito durante 2 anos, um trabalho profissional. Colocar os lusitanos onde eles estavam há 2 anos é coisa importante também para o Maprila, porque essa descida foi injusta, porque foi a reforma do futebol francês que nos levou a descer de uma divisão. E então o que a gente espera é que os lusitanos, desde sábado que vem, a esta hora, ou esta hora ainda não são bem assim, são 6 horas, ainda não ser campeão, mas 2 horas depois que seja já campeão. É o nosso desejo todos, e se não for aí, é no último jogo no San Genevieve de Bois. E foi um trabalho longo de todo o staff, foi um trabalho longo do Maprila, porque ele vive isso mesmo como um verdadeiro presidente, está ali sempre. Eu acho que os lusitanos merecem esta subida. Pronto.
Ora, os lusitanos que efetivamente estão atualmente na primeira posição com 52 pontos, isolados, com mais 2 pontos sobre o segundo classificado, o Racing Clube da França. No sábado 10 de maio, o Lusitanos recebe em Cheron o Lance Cuisot, uma equipa que está na cauda da tabela classificativa. Portanto, cuidado, Lusitanos, porque o Ganhão estava em último e foi um empate. Esperemos que o Lance Cuisot não vos cause nenhuma surpresa. Mas para dizer ainda, e tu vais talvez poder dizer-nos como é que vai decorrer no estádio de Cheron essa homenagem à memória de José Lebre, que está prevista para neste encontro no estádio de Cheron.
Sim, é uma homenagem que tem que ser feita. É a mínima coisa que a gente pode fazer ao pai dos lusitanos, porque o Zé Lebre dizia sempre, é como um filho. Os lusitanos para mim é um filho, e o vosso convidado, o Zé de Oliveira, bem disse isso há bocado. É uma mais que vamos fazer com os presidentes. Então, eu me apelo a ver se consegue renomear todos os presidentes que passaram nos lusitanos. Uns já responderam presente, como o Marco de Oliveira, o Armando Lopes, eu vou estar, o presidente também vai estar, e vamos ver se conseguimos também ter o Carlos de Oliveira, que ele também passou para o clube e também era bom estar aí, e também o Joaquim Lopes, que passou para o clube, mesmo se não foi muito tempo, toda a gente, era bom se juntarmos todos para dar essa homenagem a uma grande pessoa que foi o Zé Lebre, e para o agradecer mais uma vez do património que ele nos deixou a nós, os portugueses em França.
Ora, eu gostaria também que me desse uma palavrinha sobre a equipa B dos Lusitanos, que jogam amanhã no Campeonato Regional de Paris e Ildefonso, e no qual o grupo milita, ou no grupo C, no Regional 2, estão atualmente na terceira posição, a 9 pontos do primeiro lugar. Esta posição reflete aquilo que vocês esperavam à partida do campeonato, ou a vossa ambição era também de subir esta equipa para que ficasse mais próxima da equipa principal?
A gente sabe, no princípio do ano, o nosso principal caminho é de subir sempre a todas as equipas. Mas há anos que não corre como quer, mas sim, eu acho que o presidente Madrila sempre deu a oportunidade da equipa B vir ao mais perto da equipa A. Se não for este ano, será o ano que vem, porque o trabalho que está a ser feito, e é verdade que eu digo parabéns, eu quando estive nos Lusitanos 9 anos, essas equipas aí nunca tiveram aquela invenção de subir, e talvez também porque eu tinha mais uma visão com a equipa primeira, que tudo o que se passava depois. Eu tinha uma maneira de ver as coisas. Eu primeiro ter uma equipa forte em primeira, uma equipa que esteja lá em cima no Olho Novo, e depois construir as equipas mais jovens. Porquê? Porque fazer diferença dos outros. Para mim era mais fácil trazer jovens para os Lusitanos e ter uma equipa mais forte em cima, para eles irem voo, e um dia posso ter uma oportunidade de jogar na Nacional 2, com o Abril foi feito um bocadinho contrário. Foi feito primeiro estabilizar bem os jovens e depois continuarem a subirem com a equipa primeira. E eu acho que todas as equipas já subiram de nível, e tens os 20, tens a mesma esta equipa, a reserva, já subiu, acho que foram duas vezes no mandato do Matril, e enfim, o objetivo é delas estarem mais próximas uma da outra.
Zeros, equipa B, que joga amanhã a partir das 15 horas no estádio Adolphe Cheron, em Saint-Maur-des-Fossés, e recebe o último, o Lanterna Vermelha, o Futebol Clube de Argenteuil, no estádio, como já referimos, no estádio de Cheron. Para nos deixarmos, para acabarmos a nossa conversa, gostaria que me salientaste, tu que és um adepto incontestável do Sporting Clube de Portugal, nos falássemos um bocadinho, como nos fizesses, embora ainda com um tempo de avanço, mas que nos fizesse uma pequena divisão aos jogos que estão para vir, Benfica Sporting, que vão jogar no espaço de 15 dias duas vezes. Dia 10 de maio para o campeonato, que vai ser uma decisão certamente quanto ao rumo do campeão, e depois a 25 de maio no Estádio Jamor, a final da Taça de Portugal, Benfica Sporting.
Bom, a taça é uma coisa que vamos deixar, é uma coisa que é talvez menos importante que o campeonato. O campeonato para o Sporting ganhá-lo este ano tinha que ser. Houve ali um bocadinho, tivemos ali a patinar quando foi mudado os treinadores, quando foi a saída do Rubinho para o Manchester, houve ali 6 ou 7 jogos que tiveram ali a patinar, depois vieram, mas tudo o que vai acontecer é no dia 10, só no dia 10 é aí que se vai ganhar o campeonato. Pode virar para um lado, pode virar para o outro. É verdade que o Benfica vai jogar em casa, vai ter os adeptos, vai ter uma força de um homem a mais, mas eu acho que o nosso Sporting tem condições para lá ir buscar essa vitória e para a gente ser campeões. Porque é essa vitória aí é que vai dar, se houver um terremoto de terra, não sei o quê, mas esse jogo é esse que é preciso ganhar para a gente ser novamente campeões.
Muito bem, Artur. Obrigado pela tua disponibilidade a participar aqui no Desporto Associativo e até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
Obrigado. Deus.
Ora, o Lusitanos de Samor, que, como referimos, estivemos a homenagear a memória de José Lebre, que nos deixou com a idade de 82 anos e que foi o fundador da equipa de Lusitanos e primeiro presidente, deixou-nos esta semana com a idade de 82 anos, como dissemos. Esteve a dar o seu testemunho José Oliveira, antigo vice-presidente do Lusitanos, Mapril Bastista, atual presidente do Lusitanos, Américo Alves Coceiro, que foi um antigo jogador dos Lusitanos e que viveu, portanto, ao lado de José Lebre durante os anos 60, e agora, por fim, Artur Machado, vice-presidente atual do Lusitanos de Samora. Quero dizer-vos que também no campeonato da Primeira Liga Portuguesa de Futebol joga-se este fim de semana a 32ª jornada do campeonato. O Porto já bateu ontem o Moreirense por 3-1. Neste momento joga-se os desafios entre o Nacional Vitória Sport Clube de Guimarães. O Vitória está a vencer por 2-1 na Madeira. Quanto ao Farense Famalicão, estão empatados uma bola. Mais logo teremos o Braga Santa Clara. À noite teremos o Estoril Benfica. Amanhã, Rio Ave Estrela da Amadora, Arouca Casa Pia, Sporting Gil Vicente, e na próxima segunda-feira, AVS Boa Vista. Vamos passar a falar sobre o desporto associativo, ou digamos mais concretamente das associações, começando pela Liga Regional de Paris-Île-de-France, campeonato CDM, divisão regional 1. A 3 jornadas do final do campeonato, os portugueses da Vilizy lideram o grupo com mais 6 pontos sobre o Paris Saint-Germain, segundo classificado. Quanto à classificação, está assim ordenada relativamente às equipas portuguesas. Como referi, portugueses da Vilizy estão no primeiro lugar com 45 pontos em 19 jornadas, segundo lugar para o Paris Saint-Germain com 39 pontos, Minhotos de Braga são terceiro classificados com 35, quarto lugar para os portugueses de Garças com 33 pontos. Segue-se na 7ª e 8ª posição, respectivamente, Ivrit Esportiva Vimaranense e Portugueses de Argentói, ambos com 24 pontos. Amanhã joga-se a 20ª jornada a partir das 9h30, Minhotos de Braga recebe o Futebol Clube da Champigny, a 10º classificado. O 12º e último, União Desportiva Clube de Rizigny, recebe a Ivry Desportiva Vimaranense. No estado Arras-Lupin, em Vocação, temos um embate entre duas equipas portuguesas, portugueses de Garches e portugueses de Argentói. Quanto aos portugueses de Vilizy, como referimos, é o primeiro classificado, vai à casa do segundo para jogar contra o Paris Saint-Germain, no estado de Jorge Lefebvre, no Condé Loges, em Saint-Germain-en-Laye. Na divisão regional 2, o grupo A, Limianos de Saint-Cyr-Luz perderam a liderança do grupo para o AS Manucur. A classificação atual é a seguinte: primeiro Manucur com 43 pontos, segundo Limianos de Saint-Cyr com 42, terceiro lugar, Estrela Desportiva de Saint-Prix. Quanto aos portugueses da Associação Desportiva Portuguesa de Plaisir, está na 6ª posição com 32 pontos. Amanhã, Limianos de Saint-Cyr-Luz recebem a Associação Desportiva Portuguesa de Plaisir, duas equipas portuguesas que jogam frente a frente a partir das 9h30 no Parque des Sports de Luc em Saint-Cyr-l'École. No grupo B, Caldaciene é líder do grupo com 58 pontos, seguido de Supreme Bélier com 48, terceiro lugar para o Futebol Clube Saint-Thibault com 39 pontos, quarto La Portuguesa de Porto com os mesmos 39 pontos, seguido dos portugueses do Lice na 8ª posição com 26. Recordemos que a despromoção é de 6 equipas a partir do 9º classificado, e dentro dessas equipas estão os portugueses de Antony, que é efetivamente não classificado com 21 pontos, seguido na 12ª posição dos portugueses Villeneuve de Saint-Georges. com 13 pontos. Perdão. Os jogos agendados para amanhã, a partir das 9h30, teremos o Orsay-Bur, que recebe os portugueses Villeneuve de São Jorge, portugueses Antony vai jogar em casa do Saint-Thibault, a Safran Villaroche recebe os portugueses de Ulisse e La Portuguesa Porto recebe no seu reduto o Arpajonais. Vamos passar aos campeonatos distritais de CDM e começamos já pelo grupo desportivo Os Vinhotos, falando e indo ao contacto com Bruno Cardoso. Boa tarde.
Boa tarde.
Bruno Cardoso, a vossa equipa joga no campeonato da Liga Regional, ou da Liga Distrital, perdão, de Paris CDM, atualmente líderes do grupo com 37 pontos, seguido do Paris Suisse com 36, mas estes têm mais um jogo que vocês, portanto as coisas estão a correr para a vossa equipa e tudo leva a crer que vão jogar na próxima época no Regional 2, não?
Exatamente, estamos em boa posição, mas ainda não está nada feito, o mais difícil está agora nestes últimos jogos, mas vamos tentar ir até o fim e conseguir a subida para a divisão regional.
Ora, amanhã tem um jogo importantíssimo frente ao Esperanças de Paris 19, que é o penúltimo da tabela classificativa, e depois, no último jogo, vão jogar com um dos primeiros classificados.
Vai ser a final do campeonato, calhar bem que é o último jogo.
O último jogo?
Azar da jornada, mas calhar bem, até calhar bem.
Vão defrontar o Paris Suisse, que é o segundo classificado atualmente, mas em casa do adversário, não é?
Exatamente.
Ora, o que é que se pode esperar destes últimos jogos que restam a disputar para os portugueses do grupo desportivo Os Vinhotos?
Temos esses jogos ainda antes de chegar a essa final, também mesmo se é a equipa que está mal classificada, é sempre complicado jogar com as equipas abaixo da tabela e vai ser um jogo complicado. Temos que levar a sério, como se fosse uma equipa que estivesse no cima da tabela, temos que ganhar os pontos para guardar a vantagem o mais possível no último jogo e esperar que eles também podem fazer um mau resultado e ter mais vantagem. Assim pode facilitar o último jogo, ter menos pressão.
O jogo da manhã é a partir das 9h30, frente ao Paris, ou Esperanças, Paris 19, no estádio Jules Ladoumègue, em Paris 19. Quero deixar um convite a quem venha, para que venham assistir.
Sim, todos são bem-vindos, é um bocado longe lá, é de Paris 19, mas todos são sempre bem-vindos a assistir aos nossos jogos, a apoiar a nossa equipa, quem gosta da nossa equipa, e há sempre um convite depois no fim do jogo. Todas as pessoas são bem-vindas para nos apoiar.
Ora, estamos poucas jornadas, ou mais concretamente, a três jornadas do final do campeonato em Portugal, campeonato da Primeira Liga. Na sua opinião, quem vai ser campeão? Porto ou Sporting? Ou Benfica? Perdão, Benfica ou Sporting?
Porto já é um bocado difícil.
Pois, o Porto já vai ser difícil.
Já vai ser difícil, mas eu para mim acho que o Sporting tem aquela regularidade. Acho que para mim eles vão ir até ao fim.
Ora, hoje, este fim de semana, o Benfica vai ao Estoril, o Sporting recebe o Gil Vicente, o Benfica vai na próxima jornada no Estádio da Luz receber o Sporting, portanto, aí o grande derby de Lisboeta e a decisão. Acha que a decisão vai ficar neste jogo ou ainda vai passar para a última jornada?
Para mim acho que a decisão vai ficar aí neste jogo, vai ser importante. E acho que é uma final. Este ano é como nós Vinhotos temos as finais nas últimas jornadas. Calha bem. Temos uma fim de temporada, como dizer, atrevida, falam. Vamos dizer assim.
O Benfica, depois na última jornada, tem que ir a Braga e o Sporting recebe o Vitória Sport Clube de Guimarães, que também está a lutar para um lugar na Europa, não é?
Mas para sair daí, são duas equipas, também o Braga e o Guimarães são sempre equipas difíceis de jogar. E eles também estão a lutar para ter uma praça europeia, que é importante para os clubes portugueses também. Então, vai ser dois jornais finais que vão ser importantes. Mas eu acho que vai ser já decisivo, psicologicamente já este jogo vai ser decisivo, acho que.
Bem, tudo depende se o Benfica conseguir vencer o Sporting por mais de duas bolas de diferença, na sua deslocação a Braga, o Benfica já pode ir descansado. Se o Benfica não conseguir e que fique empatados na pontuação ou que perca em Braga, vai ser muito difícil também porque o Braga está a lutar pela terceira posição.
Exatamente. Já são os cálculos, mas quem quer ser campeão não pode fazer cálculos, tem que jogar para ganhar, e esses cálculos depois é no fim que se faz, mas com a vontade de ganhar os jogos, quem é ser campeão não tem que fazer cálculos, tem que ganhar, pegar jogos, depois jogos e querer ganhar.
E depois vamos ter, 15 dias depois, novamente o Benfica Sporting, mas desta vez no Estádio de Jamor, para a Taça de Portugal.
Depois isso já é diferente, a pressão já é diferente, é um estado diferente também, é num jogo, o resultado tem que haver um vencedor, não há cálculos de empatar, tem que ser um a ganhar, já é outra psicologia para o jogo, já vai ser diferente. Aí, para mim é 50-50.
Mas é sempre um título a conquistar, não é?
É sempre um a conquistar. Exatamente.
Enquanto aos outros jogos das outras equipas, quando olhamos para a cauda da tabela classificativa, como é que podemos analisar na 16ª posição o ABS, que está na zona de play-off, e na zona de despromoção Boa Vista e Farense?
Também vai ser uma luta. O Boa Vista também acho que vai se dar por tudo. Para poder ao menos manter-se ou fazer a play-off à pior situação, mas Boa Vista também é uma equipa difícil de jogar e é uma equipa extremamente, também esteve sempre na primeira divisão. Eles vão estar a ver, também é uma equipa que joga, tenta jogar, tem um jogo que tenta jogar, depois agora os últimos jornadas é sempre complicado, é mais difícil de fazer um pronóstico para o fim para esses lugares que na primeira posição.
Ora, muito bem. Voltando a falar sobre a vossa equipa, o Grupo Desportivo Os Minhotos, que estão em vias de se sagrarem campeões no campeonato da Liga de Paris CDM, e que, sendo assim, vão jogar na próxima época no Regional 2. Vocês já estão a preparar a equipa e com visão a novos jogadores de reforço para constituir uma nova equipa para o ano, ou ainda não começaram?
Ainda não começamos, estamos focados nesse final de campeonato. Temos bastante jogadores, vamos tentar aguardar, porque para nós é importante para a história do clube manter o máximo possível de jogadores. Depois vocês sabem, alguns que vão embora por razão, há outros que chegam, vamos pensar mais nisso no fim da época, porque também é a época dos torneios e tudo, vamos tentar, se calhar, há jogadores depois também, como o nível é um bocadinho melhor, vão pedir para vir, depois vamos para vir jogar para o clube, e assim vamos ver conforme os que ficaram, e vamos tentar ter uma equipa competitiva, porque o objetivo nosso é sempre o mesmo, também se mesmo subimos para a segunda divisão da regional, queremos subir para a primeira regional, onde nós estamos há alguns anos, queremos voltar a esse nível.
Ora, como referimos, a vossa equipa tem apenas um ponto de melhor relativamente ao segundo classificado, o Paris Suisse, que tem 36 pontos, vocês 37, mas vocês têm menos um jogo relativamente ao rival. Olhando para o vosso calendário, amanhã tem a deslocação à casa do penúltimo Paris de 19, o Esperanças de Paris 19, para depois, no dia 18 de maio, vão à casa do segundo classificado, efetivamente, a casa do Paris Suíça. O último jogo é em casa, a 25 de maio, recebem o Maidai, que é o nono classificado. Todos estes jogos, como é que vamos poder analisar? São jogos complicados? Qual será o mais difícil quanto a si?
Para mim o mais difícil vai ser domingo, porque é uma equipa que, como digo, eles podem ser desmotivados como motivados por jogar os primeiros. A gente não sabe bem com a equipa que vamos enfrentar, por isso que para mim o jogo é mais importante do próximo jogo contra o Paris Suisse. Também vai ser importante, mas se ganharmos os 3 pontos já, e com a vantagem no jogo a menos, já é outra pressão, já não é tanto, e acho que abordamos melhor o jogo. Mas nosso objetivo, de qualquer maneira, é como disse agora um bocado, a gente quer ser campeão, quando a gente ser campeão, a batalha jogo por jogo, queremos é ganhar e pontuar e não fazer cálculos. Temos que avançar para frente.
Muito bem, quero deixar aqui um convite aos portugueses que estejam aí pelos arredores e que venham apoiar a vossa equipa.
Queria, sim, convidar todos os portugueses que querem assistir, que apoiem o nosso clube de perto ou de longe, e também queria dar um convite também para os veteranos, também joga uma final contra o Benfica de Arguzelo também este domingo. Por isso, todos que gostam dos miúdos de Paris são bem-vindos e há sempre um convívio, comida, presunto ao fim do jogo, se eles querem conviver connosco, está, a porta está sempre aberta e com alegria que acolhemos toda a gente.
Muito bem. Obrigado, Bruno Cardoso, boa continuação e que para a próxima época possamos falar convosco e falar do Regional 2.
Exatamente. Obrigado a todos.
Muito bem. Obrigado, boa tarde. Ora, a conversa com o Bruno Cardoso, do Grupo Desportivo Os Minhotos, assim é que está certo, que está no primeiro lugar da tabela classificativa com 37 pontos na Liga de Paris de CDM. Amanhã tem jogo em frente ao Esperança Paris 19, no estádio Jules Ladoumègue, em Paris 19. Marcamos aqui uma pequena página de publicidade, voltemos já a seguir para mais dois convidados que vamos ter relativamente aos portugueses de Villiers-sur-Marne e também os portugueses de Arcope de Nanterre. Até já.
Bon, on reprend?
French Days sur Zalando.
Parfait. Et ensuite?
Des promos jusqu'au 6 mai avec jusqu'à moins 40% sur des chemisiers, des shorts, des sandales. Tout pour trouver comment m'habiller au printemps et en été.
Et pour finir?
C'est très français, c'est les French Days sur Zalando.
French Days sur Zalando. Sinon, c'est pas mal. Remise valable sur le prix d'origine, détail de l'offre sur l'application Zalando et sur Zalando.fr.
On peut penser que pour partir en famille avec une voiture neuve, on doit attendre des mois et des mois. Ou on peut choisir Dacia Jogger, le véhicule familial look SUV, disponible dès maintenant au meilleur prix pour profiter des vacances d'été. En version 5 ou 7 places avec motorisation hybride ou GPL, bénéficiez d'offres très avantageuses jusqu'au 31 mai sur une sélection de joggers disponibles immédiatement dans le réseau Dacia.
Offre à particulier jusqu'au 31 mai 2025 dans la limite des stocks disponibles dans le réseau Dacia participant. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Ora, voltamos para a última parte desta emissão de hoje, como já referimos várias vezes, uma emissão alargada, pois que estivemos com homenagem à memória de José Lebre, do Lusitanos de Samor, e que agora estamos no contacto às nossas associações de amadoras da região de Paris. Vamos até o Campeonato de Val-de-Marne, de CDM, onde temos o Gabriel de Gion, dos portugueses Villiers-sur-Marne, e saudamos com boa tarde, Gabriel.
Ora, boa tarde a todo o auditório.
Muito bem. Gabriel, vocês, portugueses de Villiers-sur-Marne, no primeiro lugar, isolados com 56 pontos, ou seja, mais 8 sobre o vosso rival Moldavi, que tem 48 pontos, vocês estão com um avanço mais que confortável, podemos dizer que já estão com os pés no Regional 2.
Ainda não, porque isto pode haver muitas surpresas, às vezes, que vêm da Secretaria. Há que ver que há muitas equipas que perderam pontos. Eu espero, primeiro, ganhar, ter o avanço suficiente e depois festejar. Embora, se nós amanhã ganhar, já vamos festejar.
Então, mas conte-nos lá quais são essas surpresas que podem vir da Secretaria.
Às vezes, folhas de jogo que não chegam, que as equipas levam com um jogo perdido e com um ponto a menos, como lhes aconteceu para a taça, que nós fomos eliminados na Secretaria por nada. A ganhar o jogo e fomos eliminados, as duas equipas. Enfim, há muitas surpresas que no distrito faz falta lá gente com gosto por o que fazem. Sabe que eu tenho um pezinho contra o distrito de Val-de-Marne. Vivamente que a gente passe à Liga de Paris.
Muito bem. Então, tem mais recordações com essas...
Sim.
Com essa gente,
não é? Nós não queríamos só ser campeões, também queríamos a taça. Andámos atrás da taça já há muito ano e fiquei um bocado triste da maneira que foi. Mas pronto.
Lá virá um dia.
Faz tudo coisas que faz parte da vida.
Exato. Amanhã vocês têm a jogo, é a 21ª jornada, no estádio Octave Lapisa, em Villiers-sur-Marne, e vão receber os ucranianos de Choisy. que é que... Perdão?
Uma boa equipa, uma boa equipa, uma muito boa equipa. Vai ser um jogo muito difícil.
Os ucranianos que estão... Estou aqui à procura deles na tabela classificativa.
Estão em terceiro.
Exato, com 44 pontos.
É, mas como nós somos a equipa a bater, sabe como é? Bom, mas eu acho que eles já baixaram um bocadinho, já perderam alguns jogadores, porque são, só tem muito jogador que não tem o, como é que é dizer, o gosto de jogar futebol. Vão lá para dentro por causa de, às vezes, para armar confusões. Segundo eu ouvi dizer, eles já perderam muitos jogadores.
Uhum.
Mas pronto, nós não vamos jogar com isso, nós vamos jogar o nosso jogo, vamos tentar ganhar. No mínimo o empate para poder festejar, porque o empate já deve dar, já dá, porque nós temos a vantagem sobre os moldavos, como ganhamos em casa, perdemos lá, mas ganhamos por 5-1 e perdemos por 3-1, e depois temos uma boa vantagem em golos marcados.
Exato, quando se olha para a tabela classificativa, vocês têm uma diferença de 45 golos de positivos e eles 33, portanto... Uma boa diferença na golaveragem, confronto direto também estão por cima, mas pronto, o essencial é vencer com a pontuação que é o mais eficaz e com 8 pontos de avanço. Em 3 jogos seria muito difícil vocês perderem agora o título, não é?
Eu penso que sim, porque temos 2 jogos difíceis, mas vamos jogar, recebemos os últimos. No próximo jogo.
Quanto ao vosso calendário, tem amanhã em casa, em Vilnius, o adversário ucraniano de Chwazi, para depois, a 18 de maio, voltam a jogar em casa frente ao Academia de Futebol Clube Vitry, e tem o último jogo, a 25 de maio, deslocação à casa dos brancos de Créteil. Que é que se pode dizer mais?
2 jogos difíceis e 1 teoricamente mais fácil. Quando recebemos os últimos deve ser mais fácil, mas pronto, vamos apanhar jogo por jogo, vamos tentar já ganhar este e poder fazer a festa e depois continuar.
Muito bem, e quero deixar-nos aqui também uma opinião sobre o futebol em Portugal atualmente.
Sim, o futebol em Portugal, assim como já todo o pessoal disse, está um campeonato mesmo ali. Vai ser para a semana que se vai jogar. Vai ser para a semana, eu penso que... Eu penso que sim. Porque se o Benfica não ganhar, entrega o campeonato ao Sporting. Se ganhar, tem o Braga, claro. Olha, já vai ter agora o Suril. Mas pronto, o interessante, eu penso que vai ser o jogo mais complicado, vai ser, como toda a gente sabe, vai ser o jogo complicado para a semana que vem. O Benfica Sporting.
Exato, o Benfica Sporting vai ser praticamente um jogo decisivo, mas admitimos que vai ficar tudo por igual empatado, o Benfica depois vai à casa do Braga, que está a disputar e a lutar pelo terceiro lugar com o Porto, e depois ainda temos o Sporting, que recebe o Vitória Sport Clube de Guimarães, que também está a lutar pela uma presença na competição europeia, por isso são 2 adversários redutáveis para os grandes, para o Benfica e para o Sporting, com uma a vantagem, se podemos dizer isso, do Sporting, que joga em casa, no último jogo.
Sim, com certeza, mas olha que o Sporting ainda não ganhou o jogo da manhã. Ainda não ganhou tão bem. O Benfica não ganhou o jogo de hoje, mas o Sporting também ainda não ganhou o jogo da manhã. Também isso. Vai ter que jogar, porque agora o meu Gil Vicente, já está quase seguro, vai jogar assim mais... Vai jogar mais alegre e vai tentar fazer uma surpresinha.
Exato, muito bem.
Embora o Sporting está a jogar muito bem, com certeza, isso não há nada a dizer.
Sim, senhora. Gabriel Gião, muito obrigado por ter participado aqui no Desporto Associativo. Recordo que, mais uma vez, a vossa equipa joga amanhã em casa, frente aos ucranianos de Chwazi, num jogo que basta-vos o empate para serem já campeões antes de terminar a temporada. Boa tarde, obrigado.
Obrigado a vocês e até uma próxima.
Até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Ora, outros jogos que vão ser disputados dentro das, das ligas distritais do CDM, temos na Liga Sona portugueses de Viçu que recebem o PI Limoa, Arpajoné joga em casa frente ao Bretigny, portugueses Bretigny. Seine-Saint-Denis, os portugueses de, Paris, de Benfica, portugueses Paris 19, têm a deslocação ao Oudoniene. E no campeonato Val d'Oise, CDM, portugueses de Sergi, recebe a Estrela Desportiva de Herblé. Vamos até Nanterre falar com Rui Pedro Carvalho, treinador do Arcop de Nanterre. Saudamos. Boa tarde, Rui.
Olá, boa tarde, tudo bem?
Tudo uma boa. E consigo?
Tudo bem, obrigado.
E a vossa equipa vai ser campeã?
Bah, sim, espero. Ainda, ainda não está nada decidido, mas espero já. Que seja amanhã, dependendo do, do resultado do segundo classificado, mas se não for amanhã, tem que ser no último jogo.
Ora, vocês estão a dois jogos do, do final da temporada, do campeonato. Amanhã jogam em casa frente ao Montrouge e depois têm a deslocação à casa do AS Mboa. Pronto, todos estes, qualquer um destes jogos, esses são jogos para vencer, dado que vocês querem terminar na posição em questão, né?
Sim, é, pá, são dois jogos importantes porque está a se aproximar o final da época, o objetivo da equipa está quase concluído, mas ainda não está concluído. Amanhã, sabemos, temos um jogo contra o Montrouge 92, que é uma equipa que tem vindo a fazer até bons resultados ultimamente, mas bom, em nossa casa, e a forma que os jogadores têm trabalhado esta semana é incrível. São verdadeiramente uns guerreiros, têm feito tudo para estar sempre no máximo, e eu arrisco-me a dizer que não é fácil estar no ganhar ao Arcop, porque a forma física deles, a motivação deles está muito alta, e agora queremos tentar resolver o mais rápido possível o campeonato, para depois nos focarmos também na taça, que estamos na meia final, mas isso, o mais importante neste momento é o jogo de amanhã, e isso para nós é que amanhã não é ganhar ou ganhar, não há outra hipótese.
Pois, porque vocês ainda estão qualificados na taça, não é?
Sim, ganhámos ao Mboa em casa, 1-0. Há um jogo não muito bem jogado, mas também foi a festa da associação, e tinha jogadores a trabalhar na festa e tudo. Estavam um bocado cansados. Fizemos o serviço mínimo, ganhámos 1-0. Estava bom, deu a passagem. Agora temos o jogo contra o Montrouge GS no próximo domingo. E nunca foi o nosso objetivo, mas já que estamos na meia-final, passa a ser um objetivo para nós. Mas o principal objetivo é o campeonato. Foi, aliás, nós até há duas semanas, até ao jogo da Mboa, nem falávamos da taça, ninguém falava da taça. E o campeonato sempre foi o nosso objetivo, e espero e tenho a plena confiança que vamos conseguir.
Muito bem. O vosso jogo de amanhã é frente ao Montrouge. Vocês jogam no vosso estádio, em vossa casa, no estádio Gabriel Péri, em Nanterre. Deixamos aqui um convite para que venham apoiar a vossa equipe, o Arcop Nanterre.
Sim, nós é engraçado que nós começámos o campeonato com 3, 4 adeptos ao domingo a ver os nossos jogos, e conforme foi passando os jogos e conforme fomos ganhando e ganhando vitórias atrás de vitórias, até que chegámos a Courbevoie com 70 pessoas, 80 pessoas a ver o nosso jogo. Eu queria tentar falar para dentro de campo, os meus jogadores nem me conseguiam ouvir. E está toda a gente motivada, o pessoal da associação está todo motivado, os jogadores estão motivados, a família dos jogadores estão motivados, e sei que amanhã, como é um jogo importante, sei que vamos ter muita gente para nos apoiar, e depois é tentar dar-lhe essa alegria para que, se talvez seja amanhã que podemos festejar, ou não, se não vamos ter que esperar para dia 18 de maio, mas logo que venha que venha, que nós vamos estar aqui para festejar, mas, como eu já disse, ainda não está nada feito, ainda temos que trabalhar mais que os outros para que possamos vencer o campeonato.
Muito bem. Rui Pedro, gostaria também que me fizesse aqui uma pequena análise sobre a sua opinião no campeonato português. Temos hoje um Benfica a jogar no Estoril, um Sporting que joga frente ao Gil Vicente. Isto para dizer que na próxima jornada teremos um Benfica-Sporting que pode ser decisivo para a conquista do título, ou seja, o Benfica, ou seja, o Sporting.
Eu acho que o campeonato, na minha opinião, irá se decidir na próxima jornada entre o Benfica e o Sporting, mas isto há sempre surpresas. Ninguém acreditava que o Benfica empatava em casa com o Arouca, e a verdade é que aconteceu, mas acho que tanto um como o outro, pelo que têm feito, merecem, mas para mim é no próximo fim de semana. Mas eu não tenho acompanhado muito o futebol em Portugal, não tenho visto muitos jogos, porque estou tão focado na vitória do campeonato que isso passa para segundo plano, nem ligo neste momento ao futebol português. Mas pronto.
A sua prioridade vai para o Arcop, não é?
É sempre agora, e neste momento é para o Arcop, é 100% para o Arcop, neste momento, porque não podia ser de outra maneira. Da maneira que os jogadores estão motivados, e sei que amanhã eles vão dar uma resposta, uma grande resposta, e sei que alguns estão a ouvir, por isso hoje que vão para a caminha cedo, porque amanhã temos que correr mais que os outros, e não há outra hipótese amanhã.
E tem que marcar mais golos.
Um zero está bom para nós, um zero está bom.
Um zero é marcar mais que os outros.
dá três pontos, está bom para nós.
Muito bem. Rui Carvalho, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Bons resultados até o final do campeonato, e que na próxima época possamos começar a falar sobre o Regional 2. Mas já agora uma última pergunta, dado que estão com as previsões e tudo leva a crer que sobem de divisão para o Regional 2, já começaram a preparar também a equipa para essa nova temporada?
Sim, a equipa, eu espero, porque quando o Arcop, a época que tem feito este ano, eu já sei que há muitas outras equipas que já sondam alguns jogadores nossos, e isso é o normal, é a vida de treinador. Nós também, se pudermos sondar bons jogadores, também os vamos sondar. Já temos uma ou outra pessoa apalavrada para vir para a nossa equipa, mas é outra coisa que nem se tem falado muito até agora. Eu sei que para o ano fico no Arcop, já falei com as pessoas da associação, pronto, vou aconteça o que acontecer, quer sejamos campeões, quer não sejamos, eu ficarei no próximo ano. E depois, a minha previsão é levar os jogadores deste ano, praticamente todos, para a R2 comigo, porque confio muito neles e sei que é uma pena a qualidade que eles têm estar neste campeonato. Merecem algo mais acima, mas estamos a trabalhar um bocadito assim, sem muitas pressas, porque ainda este ano não se resolveu o campeonato. Depois está resolvido, temos tempo para ali um mês para preparar as coisas com tempo e ver o que é que podemos fazer, redefinir objetivos para a próxima época, ver as peças que temos. Mas eu gostava que toda a equipa ficasse. Eles às vezes até brincam que esta equipa já me ligou, aquele já me ligou, mesmo para picar o treinador, mas algo é mesmo na brincadeira. Mas eu espero mesmo que eles acompanhem todos, não só a mim, mas a toda a associação da Arcop, para representarmos bem o próximo ano.
Muito bem. Obrigado, Rui Carvalho. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
Obrigado, então. Obrigado. Até à próxima.
Relembramos aqui que o Arcop de Nanterre milita no Campeonato Distrital da Liga Sena. Está no primeiro lugar, isolado, com mais dois pontos sobre o segundo classificado, e que amanhã joga em casa frente ao Montrouge, no Stade Gabriel Péri, em Nanterre, a partir das 9h30. Para dizer ainda que a Primeira Liga Portuguesa de Futebol joga-se este fim de semana a 32ª jornada. Recordemos os resultados: já ontem o Porto venceu o Moreirense por 3-1. Hoje já terminaram os dois encontros: Nacional 1, Vitória Sport Clube de Guimarães 2, Farense 2, Famalicão 1. Joga-se mais daqui a pouco Braga-Santa Clara, e à noite, com relato integral aqui na antena da Rádio Alfa, teremos o Estoril com o Benfica. Amanhã, Rio Ave, Estrela da Amadora, Arouca, Casa Pia, e no final da noite, Sporting, Gil Vicente. Na segunda-feira, teremos o AVS, Boa Vista. Falar também um pouquinho sobre o futsal. No Campeonato Nacional de França Futsal, jogou-se hoje a 19ª jornada do Campeonato na primeira Divisão, no Pavilhão Jorge Carpentier, Paris 13. O Sporting Clube de Paris recebeu o Toulon Elite Futsal e empataram 3-3, foi o resultado final. Na próxima jornada, o Sporting Clube de Paris tem deslocação ao Gol Futsal Clube, jogo a disputar dia sábado 10 de maio, a partir das 18h45. E pronto, assim chegamos à emissão de hoje. Como referi, tivemos uma emissão alargada, 2 horas, com uma homenagem na primeira hora, homenagem à memória de José Lebre, que nos deixou com a idade de 82 anos esta semana, e que foi o fundador e primeiro presidente do Lusitanos de Samora. Para essa homenagem, tivemos aqui em estúdio o José Oliveira, antigo vice-presidente dos Lusitanos. Via telefone tivemos ainda o presidente atual, Mapril Batista, Américo Alves Coceiro, que foi jogador e colaborador com José Lebre, e ainda Artur Machado, o vice-presidente atual da equipa do Lusitanos de Samora. Na parte que diz respeito às equipas amadoras associativas, tivemos Bruno Cardoso, do Grupo Desportivo Os Minhotos, Gabriel Geão, pelos portugueses de Vila Seomalna, e ainda Rui Pedro Carvalho, treinador do Arcop de Nanterre. Não esqueça que, fique por aí, não esqueça que o desporto regressa já a partir das 21h10, na companhia do Manuel Alexandre, para o relato ao jogo entre o Estoril e o Benfica. Da minha parte, despeço-me e deixo aqui os votos de um bom fim de semana. Fiquem bem na companhia da Rádio Alfa e até sábado. Boa tarde.